Em segundo lugar, para o PAN, pretende-se que seja aumentada a idade máxima para o acesso a técnicas de procriação medicamente assistida de primeira e segunda linha no SNS, seja por aquela que é hoje a esperança média de vida, pelas dinâmicas e alteração da sociedade, também por aquilo que cada vez mais tarde é o adiamento dos projetos familiares. Não queremos que as pessoas deixem de ver o seu projeto de parentalidade travado por terem alcançado a idade máxima de tratamento devido ao tempo de espera no SNS ou até mesmo a outros fatores. Em terceiro e último lugar, e seguindo até a sugestão do Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, propomos que haja um diagnóstico do estado da procriação medicamente assistida em Portugal, para que o mesmo possa servir de base às políticas públicas nesta área e que as torne assim mais apta para responder às necessidades de todos os candidatos e candidatas do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para apresentar o projeto de resolução 288/16, primeiro do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. São inegáveis os avanços em procriação medicamente assistida nos últimos anos em Portugal, mas são igualmente inegáveis os atrasos crescentes para quem a ela quer recorrer, em particular no serviço público. Notícias desta semana mostram que a espera por gâmetas doados pode ir até quase 4 anos e o Banco Público de Gâmetas está a responder a pedidos de gâmetas masculinos que deram entrada em janeiro de 2021 e a pedidos de gâmetas femininos que deram entrada em março de 2021. É este o atraso. E esta espera tem aumentado muito em relação aos anos anteriores. São listas e tempos de espera muitas vezes incompatíveis com as idades e com os projetos de vida dos e das beneficiárias. A juntar a isto, a absoluta carência de dadores de gâmetas doados ao Banco Público de Gâmetas fazem com que muitos processos de PMA sejam pura e simplesmente impossíveis. O alargamento do conceito beneficiário a todas as mulheres, independentemente do estado civil e da orientação sexual, aprovado em 2016, eliminou, e bem, discriminações. Esses avanços foram acompanhados de uma cada vez maior procura pelas técnicas de PMA. Mas o problema é que esses avanços não foram acompanhados no terreno. O resultado é, como muitas vezes tem sido denunciado publicamente, esperar anos a fio para iniciar procedimentos de PMA que, tendo em conta a variável idade, leva muitas pessoas a procurar respostas no setor privado para o qual necessitam de ter milhares de euros ou simplesmente abandonar o seu próprio projeto de parentalidade. Já no caso específico da gestação de substituição, apesar do debate que já leva anos e das várias aprovações na Assembleia da República que passaram a prever a sua possibilidade, esta continua por regulamentar. E é o mesmo que dizer que a mesma continua inacessível, apesar de estar prevista na lei. Em resumo, a procriação medicamente assistida em Portugal enfrenta inúmeros obstáculos que na prática a tornam impossível para muitas pessoas. A situação está identificada há anos, assim como os problemas e as soluções. Certamente que não será necessário mais um grupo de trabalho a acrescentar aos vários que têm sido anunciados. O que é preciso é que o Governo invista no Serviço Nacional de Saúde, nos centros de PMA, valorize as carreiras dos profissionais e especialistas, invista no Banco Público de Gâmetas. E é preciso ainda que publique a regulamentação da gestação de substituição, que leva já mais de um ano e meio de atraso, atraso esse que tem impossibilitado os projetos parentais a mulheres em situações clínicas específicas e graves. A urgência para a intervenção nesta área é muito simples. A ausência das condições materiais para aceder ao direito da procriação medicamente assistida é, na prática, a negação desse direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Ora bom, para apresentar o projeto de resolução número 290/16, primeiro do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é sabido, quando uma lei é aprovada pelo povo representado na Casa da Democracia, consagrando o direito, como no caso o acesso à gestação de substituição, e essa lei impõe ao Governo, como aqui acontece, a emissão de normas regulamentares para assegurar a sua execução, o Governo não pode omitir essa regulamentação. Ao contrário do que vem sendo dito por algumas vozes a propósito de um outro direito, o direito à autodeterminação da nossa morte, no sistema jurídico-constitucional português, um processo de fiscalização sucessiva do diploma não suspende o dever de regulamentação ou estaria aberta a porta para os adversários de várias leis impedirem, através de pedidos de fiscalização sucessiva, a concretização de direitos. E vale a pena esta nota, porque esta é a casa da democracia e se um atraso na regulamentação de uma lei que nos garante um direito é grave, é inaceitável uma vontade ativa e assumida de violar a Constituição, a lei, o Estado de Direito, enfim, a democracia. Que fique claro, o Governo não escolhe, conforme as suas convicções ou programas, se respeita uma lei do Parlamento que consagra um direito. Se amanhã for pedida a fiscalização da constitucionalidade da lei da PMA, o Governo não pode invocar esse facto para não a regulamentar. A 24 de abril de 2018, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais algumas normas da lei quanto à gestação de substituição. Posteriormente foi publicada, como é sabido, no dia 16 de dezembro, a Lei 90/2021, que altera o regime jurídico da gestação de substituição. A referida lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 e, nos termos do artigo 7º, carece, naturalmente, da emissão das normas regulamentares para assegurar a sua execução. Depois, como é sabido, essa regulamentação foi feita, mas o Presidente da República vetou a regulamentação e devolveu-a ao Governo, que estava demitindo, e focou, nomeadamente, a necessidade da clarificação de conceitos. Portanto, este bloqueio cria, de facto, um enorme desespero entre os casais que dependem da gestação de substituição para constituir a sua família, o que poderá culminar em desistências e procura de respostas nos estrangeiros. E, portanto, o que aqui se pede, o que se recomenda, é que o Governo retome com urgência o processo de regulamentação da gestação de substituição, como está e é exigido pela lei, que o faça tendo em conta aquilo que já foi feito e tendo em conta, naturalmente, aquilo que é anotado pelo Presidente no seu veto. Adicionalmente, relativamente a uma outra questão, queria aqui deixar uma nota sobre as alterações ao Estatuto à Orgânica do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. E termino com isto. As questões relativas ao Estatuto dos Membros, Regime de Autonomia Financeira e Estatuto dos Trabalhadores são muito relevantes, mas devem ser objeto de enquadramento numa análise conjunta com os demais órgãos externos que funcionam na esfera da Assembleia da República, não criando novas disparidades. Esta reflexão, aliás, foi desencadeada no passado recente, quando do debate da revisão do regimento, devendo aproveitar-se a oportunidade que se abre para clarificar e harmonizar os regimes, ouvindo o Conselho de Administração. Estamos disponíveis, naturalmente, para contribuir para esse debate e podemos fazê-lo no quadro deste processo legislativo. Muito obrigada, tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Para apresentar o projeto de resolução 291/16, primeiro do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP traz a debate uma proposta recomendando ao Governo o reforço e o investimento nos centros públicos de procriação medicamente assistida. Todos conhecemos que há, de facto, muitas e muitas famílias, mulheres, que procuram uma resposta para poderem concretizar o sonho de terem filhos, e a verdade é que sabemos das dificuldades dos centros públicos para poder prestar esta mesma resposta, porque a verdade é que as listas de espera são muito grandes, o tempo de espera pode inclusivamente atingir 3 anos, em particular para quem aguarda pela doação de gâmetas e de embriões. Sabemos quão tem sido penalizador para estas famílias, para as mulheres que desejam filhos, que querem muito e que não conseguem, dada a insuficiência de meios. Também sabemos que estes problemas são problemas que já vêm de trás e que há aqui responsabilidades partilhadas, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do PSD e do CDS. A questão agora está, de facto, em dar esta resposta que é necessária. E é necessária alargar, em termos de rede pública, de centros de procriação medicamente assistida, para que haja uma cobertura em todo o nosso território. E também sabemos que na zona sul do nosso país é de umas zonas onde essa carência é mais evidente e por isso propomos que haja a abertura de um novo centro. Propomos também o alargamento do número de bancos de recolha da doação de gâmetas. Esta é uma dificuldade que também está bastante identificada, da escassez e da insuficiência da doação nos bancos públicos e, portanto, alargar os centros de recolha de gâmetas em muito pode contribuir para, de facto, dar uma resposta mais atempada às famílias e às mulheres que aguardam. É preciso também também reforçar as equipas de saúde para que os centros públicos de procriação medicamente assistida possam ter maior capacidade, bem como a modernização e o reforço dos meios e equipamentos laboratoriais. Está também identificada as dificuldades de muitas famílias no custo com os medicamentos. E, portanto, outra das linhas que propomos é a coparticipação dos medicamentos para os tratamentos de infertilidade a 100% pelo Estado e que sejam dispensados nas unidades de saúde. É importante também prevenir, sim, neste sentido de que se possa, de uma forma mais antecipada, cada uma das mulheres também conhecer qual é que é, se tem ou não baixo ovário, e que isto pode ser feito por vontade da mulher, incluindo esta análise clínica nas consultas de planeamento familiar. E também em desenvolvimento de um programa de sensibilização para promover a participação de novos candidatos a doadores de gametas e a avaliação do alargamento da idade no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Estamos a falar de recomendações concretas para que, de facto, se consiga dar cumprimento àquilo que está previsto na lei. A lei prevê que haja, de facto, o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida às famílias, em caso de infertilidade, às mulheres, e é importante que sejam reforçados os meios e a resposta no Serviço Nacional de Saúde para, de facto, seja uma realidade para todas as famílias e para todas as mulheres que desejam ter filhos e não conseguem.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, que tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, se há instituição fundamental na nossa sociedade, essa instituição é a família. Família nas suas diferentes formas. Não é necessário que haja um pai e uma mãe para que seja uma família. Podem ser dois pais, podem ser duas mães. Família, senhores deputados, família é onde há amor. Família é onde há amor. A família é o elo fundamental de transmissão de valores essenciais. A família é um espaço de amor incondicional, de altruísmo pleno. Todos os pais sabem que não hesitariam um único segundo em ceder a sua vida para poder salvar a vida dos seus filhos. Infelizmente, a situação que nos deparamos em Portugal é que há quem queira constituir uma família, há quem queira ter um filho e, infelizmente, não consiga devido a problemas de infertilidade. Aqui, uma vez mais, temos de assegurar, o Estado tem de garantir, todos nós, coletivamente, enquanto sociedade, temos de garantir que num país tão envelhecido do ponto de vista demográfico, damos esta esperança, este alento, este sonho, esta aspiração a quem quer constituir uma família, a quem quer ter um filho. Até porque Portugal precisa mesmo disso. Quando nós olhamos para aquilo que era o número de nascimentos em 1980, tínhamos cerca de 158 mil nascimentos por ano. Em 2022, apenas 83 mil, quase metade. A taxa de natalidade também essa diminuiu. De 1980, 2.25 filhos. Em 2021, 1.38. Uma vez mais, os portugueses, as portuguesas, deparam-se com um Estado, com os tempos de espera, com a ineficiência, com o Estado de um Estado que é incapaz de as auxiliar. E, portanto, devemos todos nós estarmos instados a resolver este problema, sem questões ideológicas e partidárias, garantindo que estas famílias, estas pessoas, estes pais, podem cumprir com o seu projeto, com as suas aspirações, com os seus sonhos. É um desiderato que é uma responsabilidade nossa cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, dispõe de 3 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e